Bem-vindos, passageiros, dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Okitok.
E estamos aqui para mais uma viagem para o ano de 1973,
Okitok. Parte 2, a vingança, a revanche, agora é pessoal.
Isso aí, essa viagem estava agendada com o participante Gerard, mas ele teve um imprevisto profissional e não pôde estar aqui presente conosco.
Seu Gerard batizando a gente, né?
Eu acho que o Gerard tá fugindo da peleja ao me encontrar pessoalmente no podcast.
Mas enquanto Leandro e Gerard não lavam essa roupa suja, vamos falar de 1973, o sonsaço que rolou aqui nesse ano. Muito rock and roll, muito progressivo, muito groove, muita viagem.
Mas só depois dos...
E-mails, comentários e muito mais relacionado ao programa 135. Dance, 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 Leandro Bucol.
Isso aí, você passou aquele carnaval puto da vida porque só ouvia marchinha, a culpa é sua.
É isso aí.
Porque você não ouviu o nosso Máquina do Tempo.
Exatamente. Opção a gente deu. Problema é seu, meu amigo. Agora você vai saber como é que foi o carnaval da galera roqueira que dançou aqui junto com a gente.
Mas antes de ler os e-mails, vamos fazer aquele pedido tradicional, que é mande o seu material.
É isso aí, bandas independentes, estamos aguardando o seu material, estamos aguardando seu som próprio, seu som de autoria própria. Não vale cover, hein? Porque a gente quer tocar a sua música no nosso programa de bandas independentes.
Isso mesmo, galera, as músicas estão chegando, o programa está nascendo, tudo no gerúndio e você está mandando.
Pode mandar, podcast@maquinadotempo.blog.br e a gente recebe o seu som para tocar aqui em setembro.
Isso aí. Então vamos lá, né? Vamos aos nossos e-mails?
Vamos aos nossos e-mails, aos nossos recados. Quem foi o primeiro dançarino?
Foi o Júnior, que já entrou metendo o pé na porta, que falou, perguntou pra gente que bruxaria é essa. Foi só começar a primeira música e meu corpo começou a se mexer sozinho. Socorro, eu não consigo parar de dançar.
A ideia é essa, cara. Não é pra parar, não. Continua dançando, pega esse arquivo, mostra pra galera, arrasta os móveis aí pro canto da sala e sai todo mundo dançando.
Outro também foi do Valentim Rafo, que mandou, porra, como representando a nova geração, tá se achando garoto, tá se achando jovem.
Tá garoteando.
É, molequinho. Tá lá sentado na calçada, balançando as perninhas.
Adolescente aí.
Digo que é bom ser lembrado de que a música pra dançar não é sinônimo de música ruim.
Por que deveria ser?
É, não faz sentido. Né? Ou melhor, faz, mas é uma longa discussão. Se tocasse música assim, balada, quem sabe eu ia em alguma. Cara, toca, você só tem que aprender e saber onde estão tocando. Falando nisso, vocês não conhecem algum lugar assim em São Paulo que toque música boa e dançante?
Ué, não por isso.
Alô?
Alô, seu Chicoio, como é que você tá?
Tô bem, vocês?
Estamos bem aí, importunando o nobre colega.
Ah, importuna não, cara.
Seguinte.
Diga.
Estamos aqui na nossa sessão de e-mails tradicional aqui do Máquina do Tempo. E o nosso amigo Valentim Rafo fez uma pergunta que é muito pertinente pra você e a gente tá te puxando agora pra você responder aqui na lata, porque quem sabe faz ao vivo.
Responde no pau.
A abdução. Ixi, é ruim, hein?
Vocês não conhecem nenhum lugar assim em São Paulo que toque baladas igual a nossa edição Dance, Dance, Dance? Que toque música boa e dançante? Você que é o cara aí, pé de valsa, você deve saber alguns dicas aí.
Vixe, tem coisa pra caramba, cara. Depois que você frequenta um, você descobre universos dentro de universos dentro de São Paulo, né?
Olha aí.
A dica que eu dou pra ele é o seguinte, se você quer começar assim com um rockinho maneiro lá, o Rockabilly, existe um bar em São Paulo, todo final de semana tem show ao vivo e dá até, se você chegar cedo, antes das vezes eles dão uma aulinha pra você já curtir a noite, né? Eu não vou dar o nome direto, eu vou falar que é o nome O Relógio em inglês, tá? Sim, é o bar mais famosinho de rockabilly de São Paulo. É muito bom pra passar a noitinha aí, conhecer o movimento. E outra coisa, assim, se o cara não tiver muita amizade de gente dentro do meio, né? É ele procurar uma escola de dança mesmo, porque as próprias escolas de dança, elas têm muito evento próprio e organizam as caravanas dos alunos pros shows que vão rolar as danças e tal. E aí é o canal, porque vai gerando amizade, vai gerando show do outro, você fica amigo do cara da banda que leva pra outro lugar, entendeu?
Seu Chicote, você sabe que a gente vai entrar nessa onda aí, tu vai me arrastar pra uns cantos desses, né?
Ah, sim, você vai... Quero ver você dançar com a Dona Vana agora.
Uhul!
Né? Pô, vai jogar
Dona Vana. O toque é pé de valsa.
Olha aí!
Leandro, vamos curar, né? Vamos curar o Leandro da sua dancinha de demolição.
Valeu,
valeu, cara. Meu irmão. Brigadão aí pela entrada. No bom sentido, é claro. Oi. Falou, irmãozinho. Um abraço.
Até a próxima via Skype, cara. Falou.
Tchau, tchau.
E já que o Shenkoi acabou de desligar a ligação, a gente recebeu aqui um comentário da psicóloga de plantão dele, rapaz.
Olha aí, psicóloga ou louca, cara? Senhora Shenkoi, pra ser senhora Shenkoi, pode, não deve bater bem na cabeça.
Cara, pra mim isso é uma tese de doutorado. Ela tá pensando no futuro, ela tá mirando lá na frente, entendeu?
Não é um relacionamento, é um investimento.
É, vai ganhar um Nobel aí. E aí, galera, o senhor Chicoi me apresentou o Máquina há algum tempo e gostei muito. Nunca comentei antes, mas dessa vez não poderia passar em branco. Se tratando de música e especialmente de dança, que eu amo. Diga-se de passagem que fui eu quem mostrou ao Shenkoi que dançar rockabilly é bom demais. E sobre o Lindy Hop, realmente é bem difícil, mas estou fazendo aulas e o Shenkoi tira uma onda assim.
Olha só, rapaz. Shenkoi regulando bicharia, dizendo, Shenkoi modesto. Não, porque é muito difícil, porque é complicado, sabe qual é, minha gente?
Muito bom, assim que a
gente conhece as pessoas.
Regulando informação, né, pra chegar lá no bailinho e dar show, né? Assim, não, mas isso aqui é só a primeira aula.
Olha só, safado.
Aliás, sou a favor da campanha Dança Shenkoi.
Caraca, a visão que eu tenho agora é linda. Botar o Shenkoi com aquela sapatilha de irlandês e a gente só no chicote ali batendo no pé. Dança Shenkoi! Dança!
Jéssica, beijo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado por tudo isso. E se você também quiser participar, mande o seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
E veja o conteúdo que a gente está preparando em www.maquinadotempo.blog.br. Tá cheio de coisa lá.
Pois é, tanta coisa que tem notas pra caramba, várias notícias do que tá acontecendo no rock, podcast toda segunda-feira e o Capacitor, o nosso videocast toda terça-feira. Amanhã tem o segundo episódio. Amanhã, que eu digo, é no dia 19 de fevereiro.
Anote, então, se você está ouvindo depois dessa data, já está no ar, corra!
Isso mesmo. Já prometo a vocês, vários problemas que tivemos no primeiro, o segundo já está bem melhor, mas ainda não está fina estampa. Fina estampa vai virar mais à frente.
É isso aí, estamos melhorando para melhor atendê-lo, né?
Isso, <mesmo. risos>
E o seu recado, o seu feedback, o que você ainda está achando estranho para melhorar, você pode deixar também lá no Facebook. Qual é, Leandro?
facebook.com/macdotempo com que mudo.
O que é mudo, mas o som não.
Tango. Oh, caralho.
Olha aí.
Deus, o livro tá doido.
Falando em som, Leandro, bora lá?
Chega de papo e bora pro som, aqui toque, bora pro som no metal com Saba, Blood Saba, na Máquina do Tempo.
and the local scientist, a blacksmith.
Science? What sort of science? Astronomy? Chemistry?
Actually, I'm a student of all sciences.
Did you ever take a look at who you left around? Everyone I thought was cool is 6 feet underground. They tried to get me lots of times, and now they're coming after you. I got out, and I'm here to say, baby, you could get out too. I'm still alive and well. Still alive and well. Every now and then I know it's kind of hard to tell, but I'm still alive and well. Still alive and well. Still alive and well. Every now and then I know it's kind of hard to tell.
Life itself.
Estamos de volta ao TikTok. Você acabou de ouvir ODD on Life Itself, do Blue Oyster Cult, do álbum Tyranny and Mutation. Segundo álbum da banda, TikTok.
Oh, que sonzinho clássico, né, cara? Que sonzinho sofisticado é esse do Blue Oyster Cult.
Muito bom, né? Eu sempre comentei e te agradeci, e vou agradecer mais uma vez por você ter me apresentado essa banda.
Putz, isso é um sonsaço, né, cara? Isso tem que ser apresentado. Tá? Espalha a palavra, passageiros.
Cara, esse álbum, mesmo ele não tendo tido boa repercussão, tenha tido um puta sucesso de vendas e tal, até porque este álbum, assim como os outros, o próximo e o anterior, eu acho que foram os três primeiros que ficaram um pouco no limbo do Blue Oyster Cult. Depois que eles tiveram sucesso comercial, né? Depois do, acho que é o quarto ou quinto álbum, que eles realmente explodiram.
Com que é o com... Don't Fear the Reaper, não é isso?
Não, é o Agents of Fortune. Foi o primeiro álbum que realmente... Que eu acho que até um ao vivo, né? Eles, assim, mesmo não fazendo parte do grande sucesso, cara, é muito legal. Não teve sucesso por alguma questão de distribuição e não de qualidade, cara.
Não, qualidade nunca. Blue Oyster Cult é aquela banda que é fino trato do começo ao fim em qualquer álbum.
E esse álbum, cara, ele tem aquele gostinho de turnê, né? Ele foi composto assim, né? Durante a turnê do primeiro álbum, enquanto estava entre um show e outro.
Olha aí, na estrada.
Na estrada eles foram compondo, cara.
Olha aí, mais um álbum feito na estrada. Isso é muito bom, né, cara? Cheirinho de estrada, assim.
Isso, dá esse sabor, né? Esse tempero diferente pra coisa, né, cara? Não sei se é porque eles estão compondo ainda, vivendo demais o álbum anterior, ou em êxtase com sucesso, ou com uma sintonia com um público muito grande. Mas dá pra perceber uma diferença quando um álbum é composto na estrada e o outro é lá, milimetricamente pensado e tal. Assim como a gente já comentou várias vezes, aqueles álbuns que são compostos na explosão, em uma semana, em duas semanas, em três dias.
Sim.
O álbum nasce, que são catártico, né? São álbum...
Álbum praticamente psicografado, né? Sabe-se lá de onde.
O de estrada também tem o tempero próprio, né, cara? E ainda por cima eles conseguiram desencavar uma participação especial que depois veio a se tornar meio corriqueira no álbum. Na verdade, nas composições da Patti Smith, né, cara?
Olha a Patti Smith aí.
É a primeira vez que ela escreveu com eles, ela ajudou a compor o Baby Ice Dog, que é uma das músicas. E, cara, depois ela virou parceiraça da banda, né?
Amiguinha da... amiga da família, né?
Isso.
Já, mal quer saber, já senta na janela, né? Tira a camisa, senta suada no sofá, abre a porta da geladeira.
Pega a cerveja.
Pega a cerveja.
Azorra. Não fiquem só com Don't Feel the Reaper pra frente, e muito menos com Agents of Fortune. Voltem lá nas raízes raízes do Blue Oyster Cult. Escutem o primeiríssimo, que é de 72. Depois o Tyranny and Mutation, de 73. E até depois o de 74, o Secret Treaties. Digere esses três primeiros anos aí de estúdio do Blue Oyster Cult, que é maneiro.
E antes disso, nós ouvimos Johnny Winter, a guitarra furiosa do bluseiro albino, com Still Alive and Well, do disco de mesmo nome, quinto álbum desse guitarrista, que aqui o cara mostra ao que veio. Desde que, quando ele tocou no Distock lá, aquela história que a gente já contou, o moleque de 18, 19 anos, lá no Distock, albino, aquele pontinho branco no meio do palco. Aí ele lançou o primeiro disco, que era um projeto experimental, depois vieram os três ou quatro seguintes. Aqui é a hora em que ele diz: estou confortável, me achei. Eu faço música, eu componho, beleza, mas eu sou, na verdade, o que eu sou mais do que compositor, eu sou um intérprete de guitarra. Porque aqui...
Caralho, falou bonito, hein?
Aqui é o momento em que ele começa a pegar, ele faz as músicas dele, ele faz esse Still Alive and Well, mas ele se firma como um guitarrista de interpretação. Aqui ele, por exemplo, ele toca uma cover de Silver Train dos Stones, que ficou muito mais poderosa que a original. Uma música que, por acaso, os Stones gravaram e lançaram aqui nesse mesmo ano, em 73,
hein? Sim, a gente já vai falar, né?
Daqui a pouco a gente fala desse disco.
Esse também tem o Let It Bleed, né, que ele gravou.
Let It Bleed, que ele gravou também. Tem vários outros blues anônimos, né, tradicionais, e algumas faixas dele. Mas você percebe, ele não quer saber muito de canto. Ele é tipo Chico Buarque. Ele até canta as próprias músicas. Ele até canta nos discos dele. Então ele canta, dá uns berros ou outro e castiga na guitarra, castiga nessa escola, porque é ali que ele sabe falar bem. E aqui nesse disco do Still Alive and Well, é onde você sente mais isso, onde você sente que ele até se digna a cantar, mas ele quer tocar. E aí você tem um disco de rock and roll, você tem um disco de blues pesado, você tem um disco de guitarra. Se você gosta de guitarra, instrumentão, guitarra
acelerada.
Acelerada em sua plenitude, não só acelerada, porque ele também toca uns bluesão arrastado, então o cara varia muito. Se você gosta da guitarra em sua plenitude, esse é um puta disco de guitarra que você vai ouvir e não vai ficar enjoado. Você não vai ficar igual os discos do Ing Malmsteen, sabe? Que na terceira música você já quer dar um tiro na cabeça de tão estressante. Não! Não, esse é um discão de guitarra que você não vai se enjoar. Vai ouvir do início ao fim e você vai querer mais.
E falando do início ao fim e querendo ouvir mais, nós abrimos o bloco com eles, né, cara?
Até com covardia, né?
Saba, tocando Saba, Bloody Saba, do álbum de mesmo nome, óbvio, que foi o quinto álbum dos enviados pelo Cramunhão.
Ah, acabou a brincadeira. Chega. Vou embora pra casa porque, porra...
Eu vou contar a historinha desse álbum de trás pra frente, tá?
E ela, edição Tarantino.
É, edição Tarantino. Esse álbum foi um absurdo, porque ele foi o primeiro álbum da banda a ter aceitação imediata da crítica, cara.
Ah, como assim? Não! A aceitação da crítica não é Black Sabbath.
Pois é, mas foi o primeiro álbum que... Porque a crítica sempre fez uma aceitação pós, né? Tipo, nah, essa porra é ruim, isso é música de quinta. Aí depois, caralho, isso é bom. Cara, quando eles lançaram esse álbum, o nego bateu palma com a bunda, cara. E é sério, o nego ficou maluco, cara. Eram comentários endeusando o Tony Iommi, eram comentários endeusando o Ozzy, o Giz Butler. Cara, o Ward, eram comentários endeusando a banda, falando do álbum como todo, que era um puta sucesso, sabe, assim. Foi uma loucura, loucura, loucura.
É, vamos desbunde.
Aí, voltando aqui à questão do Tarantino, o que não encaixa muito bem com o começo da gravação desse álbum. O começo foi confuso pra caralho, eles foram gravar esse álbum logo depois do volume 4.
Que foi muito bom,
sucesso de público. E, cara, mais do que um sucesso de público. Existem álbuns e músicas que o público ama, que a crítica aplaude, mas que a banda não acha que foi tudo aquilo que eles queriam ter feito. Dá pra citar N casos de músicas que nego diz depois que já não aguenta mais tocar, que acha que também não é tudo aquilo. Como, por exemplo, Red Hot and Under the Bridge. Dizem que é boato, dizem que não foi muito bem assim, mas já existem aspas aí colocadas na boca ou não do
Anthony Kiedis?
Do Anthony Kiedis falando que não aguenta mais tocar Under the Bridge. O próprio Lobão já falou que não aguenta mais tocar, que não aguenta, durante um bom tempo ele não aguentou mais tocar Vida Bandida.
Ah, o próprio Led Zeppelin, cara, já falou que não aguentava mais tocar Stairway to Heaven no fim de carreira.
Exatamente. Então existem esses álbuns, cara, que por mais ter sido sucesso com a galera, a banda acha que eles ficaram aquém do desejo inicial deles. E isso não foi o caso do volume 4. Volume 4, cara, o Black Sabbath como todo amou o álbum. E aí fodeu, né? Porque aí os caras ficaram comparando o tempo todo e tentando criar um, entre aspas, volume 5.
Algo pra curva não cair, né?
É, cara, assim, eles tinham acabado de fazer a turnê, tinham acabado de fazer o álbum, e aí, cara, eles estavam, putz, fudeu. Naquele erro, né?
Daqui é uma encruzilhada do caralho, né? É. Ou a gente vai fazer o disco mega ultra fodástico do cacete, ou então, meu amigo, agora é ladeira abaixo.
E aí, cara, os malucos fizeram de tudo pra tentar fazer isso. Eles voltaram até mesmo no local em que eles gravaram o volume 4. Lá não rolou. Até porque a sala que eles queriam usar tinha um puta sintetizador lá dentro, não dava mais pra caber a banda, e eles fazendo as composições, então gravar, papapá. Não rolou. Aí eles foram pro estúdio, se não me engano, em Los Angeles, e também não rolou. No final das contas, cara, eles estavam exaustos. Como eu falei, a turnê tinha acabado de ser concluída, e nego não conseguia compor porra nenhuma.
Bloqueio criativo.
É, e assim, eles tinham trocado o produtor, e parece que o produtor não tava afinado, sabe? Tava com o ego lá muito no alto. Tava tendo vários problemas. Aí deu a louca da galera, falou, vamos voltar pra Inglaterra. E eles voltaram pra Inglaterra, foram gravar num castelo muito louco, sinistro. E aí a coisa começou a dar certo, tudo começou a brotar.
No Castelo Sinistro.
No Castelo Sinistro. Dentro desse clima de Saba Blood Saba, de Sabra Cadabra. É. E além disso, cara, tem um comentário que eu acho que é muito importante pra fazer. É como essa capa é datada e ela precisa ser refeita, cara.
Totalmente.
A ilustração é maneira, mas as cores da arte da capa, cara, você vê claramente que é uma limitação de impressão. Alguém tem que fazer uma edição nova deste álbum com uma capa recolorida.
Posso ser sincero?
Claro.
Até hoje eu não entendi, eu ainda não entendi essa ilustração. Eu olho isso pra aí, isso é que nem aqueles quadros de arte moderna. Você põe de cabeça pra baixo, você põe de lado, põe em diagonal. Você não consegue entender o que é aquilo. Pra mim é uma banda de mancha vermelha e amarela.
Não, cara, é um maluco dormindo, e dos pesadelos deles estão vindo as criaturas para assombrá-los, cara, é isso.
Cara, eu não consigo ver isso, cara, pra mim, sabe aqueles quadros que tem um monte de pontinho e diz que se você ficar olhando assim, focando, durante alguns minutos você vai conseguir ver um barco? Sei. Eu até hoje não vi o barco. Você tá me descrevendo isso, eu só vejo um monte de mancha vermelha e amarela.
Pois é, ela precisa ser recolorida, viu, só a galera. No final das contas, o álbum mais do que cumpriu a missão, ele seguiu o volume 4 com nota máxima e previu o Sabotage do mesmo jeito.
Mas essa sabotagem a gente conta em outro programa.
E já que estamos falando de clássico Octoque, pro próximo bloco vamos abrir com Smooth Dancer do Deep Purple na Máquina do Tempo.
We'll be right back. That's how you handle him, son. Never give him an inch. And maintain discipline at all times. Remember that word, discipline.
I will, Pop.
Thank you.
of Bella Donnie Kays. And I had a million dinners brought to me on silver tray. Give me everything I need to feed my body and my soul. Well, I grow a little bigger, maybe that can be my goal. I was told a million times of all the people in my way how I have to keep on trying and get better every day. But if I crossed a million rivers and I rode a million miles, then I'd still be where I started.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Keep Yourself Alive do Queen. E o seu primeiríssimo octoc, primeiríssimo álbum da banda, como diria o Gerard, coisa fina.
Coisa fina, Gerard. Que não tá aqui agora pra falar isso pra gente aqui na nossa cara.
Caralho, cara, como se não bastasse ser o primeiro álbum da banda, essa é a primeira música do álbum. E, cara, ela pra mim, o motivo de eu ter escolhido Keep Yourself Alive é que ela demonstra todo o estilo deles, a assinatura da banda já está lá.
É a música perfeita pra você conhecer, pra você dar o primeiro passo. Imagina você vivendo em 1973, de repente aparece uma banda nova chamada Queen, que você nunca ouviu falar na vida.
Ingleses, aí, né?
Ingleses, uma banda inglesa. Bom, se vem na Inglaterra, só pode ser coisa boa. Que afinal, olha tudo que a Inglaterra vem nos dando aí, desde os anos 60 até agora. É. Né? Então, porra, não vamos recusar. Veja bem, ela não é uma banda clássica. Não é aquilo tudo que a gente conhece hoje. É uma banda nova que você nunca ouviu na vida. Você pega aquele disco, roxo e rosa, com aquele
aquela Queen, capa, né?
Com aquela capa roxa e rosa. Aí você põe o vinilzão ali e de repente você leva essa porrada na cara de Keep Yourself Alive. Isso muda a vida de alguém.
É muito foda, né, cara?
Você já percebe desde o início. Você já percebe desde os primeiros acordes, desde o primeiro refrão, você tá na frente de algo muito, muito importante que vai, em breve, com esse disco já começa, mas que nos próximos discos você já percebe, isso vai fazer história.
E você sabe que na época foi exatamente essa reação dos críticos, principalmente da Rolling Stone, que fez uma declaração, cara, falou que eles tinham vindo assumir a posição do Led Zeppelin.
Cara, eu não duvido. Eu realmente não duvido. Olha só a porrada que a gente levou com o Keep Yourself Alive. E vamos pensando no que, nas porradas seguintes que a gente vai receber durante os anos 70, né?
Isso. Não, e durante até desse próprio álbum mesmo, cara.
Porra, nesse próprio álbum mesmo, cara. Fantástico. Cara,
depois dessa declaração e tal, mais recentemente, também a Rolling Stone colocou essa música na lista das 100 maiores guitarras de todos os tempos. Das músicas de guitarra, né?
A primeira música do primeiro disco é impactante demais, cara. Isso é uma apresentação, assim, que você nunca vai esquecer. Nós somos o Queen e nós viemos pra ficar. É isso que essa música diz.
E é engraçado esse lance da personalidade, né, cara? A gente acha que existe uma certa imaturidade e tal, para, mas tudo bem, pode existir imaturidade de banda, mas muitas personalidades já estão definidas. Essa música, ela fez parte de uma das primeiras demos da banda. E não só uma primeira demos uma das primeiras demos da banda. Logo depois que a banda se formou, o Brian May foi lá e escreveu essa música.
A parada já existia, né? Só tava precisando uns 3 ou 4 malucos certo pra botar isso pra fora.
E aí vem aquela, toda aquela questão, né? Com uma personalidade tão forte, tão uniforme, vem a Glória Maria e faz aquela pergunta falando que o Fred Mercury era o líder da banda. Cara, Queen nunca teve líder, entendeu? Aí que você vê, cara, foi o Brian May que escreveu isso. Me faz concluir o quê? Se o Brian May tivesse morrido no lugar do Fred Mercury, Queen tinha acabado do mesmo jeito.
Com certeza.
Mas são esses caras ou não são?
Caraca, mas com certeza, cara. Até o John Deacon, se tivesse morrido, a banda acabaria.
Que foi o último integrante a entrar pra banda, né? Eles tinham outro baixista.
Pois é, foi o último integrante a entrar pra banda. E é o cara que nos anos 80 é o cara que praticamente segura a banda sozinho com as composições, né? Porque todas as grandes composições do Queen nos anos 80 foi do John Deacon.
Então, não dá pra falar que tinha líder. Isso mostra, cara. Você vê na música. Tá lá. Tá marcada, a assinatura dos caras está lá. Só não vê quem não quer.
E antes disso, nós ouvimos Vinegar Joe tocando Let Me Down Easy, do terceiro e último disco da banda Six Star General.
Peraí. Vou colocar aqui na lista.
Opa!
Não conhecia, rapaz.
Oh, você não conhece Vinegar Joe, então corra atrás, coloque na sua listinha, aproveita que são apenas 3 discos e esse som é do caralho. E olha, vou te dizer, se você gostou de Vinegar Joe por essa música, eu vou te dizer que esse terceiro disco é o piorzinho da carreira.
Oh, caralho. Olha só, maluco.
Porra.
Olha a administração da expectativa.
Não estou com medo do monstro da expectativa. Pode confiar. Vai atrás do primeiro, cara. Na boa, quando eu ouvi o primeiro disco do Vinegar Joe, eu fiquei maluco. Eu digo, eu quero mais disso. Eu preciso de mais disso. Como é que Janis Joplin fez sucesso e isso não? Como é que Jefferson Airplane fez sucesso e isso não? Fiquei impressionado. Isso é pra estar no mesmo nível. Na boa, pra estar no mesmo nível. Agora, sabe o que é engraçado disso, dessa história toda? O Vinegar Joe é uma banda inglesa, apesar desse som totalmente americano, mas essa banda foi uma banda fabricada. Essa banda ela foi criada pelo dono da Island Records, o Chris Blackwell, para fazer uma espécie de resposta aos Allman Brothers.
Caralho! Rapaz.
Doideira, né? Ele queria uma resposta aos Allman Brothers. Ele montou essa banda e ele chamou a Elke Brooks no vocal, o Robert Palmer no vocal e guitarra, o Peter Gadd na guitarra e no piano e o Steve York no baixo e na gaita. É. E o resto da banda é, enfim, músico que sai, que entra sem muita relevância, mas o núcleo da banda é esse aqui. Isso foi uma loucura na Inglaterra, principalmente no cenário colegial. Eles faziam um show para cacete na Inglaterra inteira. Mas show assim de lotar, de sair gente pelo ladrão, sabe? A galera ficava louca, chorava porque não conseguia entrar, porque a casa já tava lotada, os caras tinham que fazer 2, 3 shows assim, sabe? 2, 3 noites seguidas pra atender a galera. Agora, os discos não vendiam.
Porra, por quê, né, cara?
Vai saber.
Distribuição.
Provavelmente.
A culpada de novo.
Cara, nem eu acho que nem é um caso de distribuição, porque a Island sempre foi uma gravadora, um selo muito forte, né? Que sempre distribuiu muito bem os seus discos. Mas o Vinegar Joe, ele tinha uma energia no palco, ele tinha uma energia ao vivo tão foda, sabe? Que a galera optava. Acho que é a única palavra que eu posso pensar. A galera optava por assistir o show. Eu pago quantas vezes forem pra ver inúmeros shows do Vinegar Joe, mas não me interessa o disco. CD. Mas não compro disco, não compro vinil. Não sei porquê. Por isso que a banda só fez 3 discos. Nunca venderam muito bem. Agora, foi uma banda excelente pra lançar a Elke Brooks como cantora, carreira solo, e o Robert Palmer, que é um puta cantor pop aí, estourou nos anos 80, virou produtor musical, enfim. Entrou naquele metiezinho ali do Brian Eno, Brian e companhia, tá lá o Robert Palmer e, porra, muito feliz até hoje. Cara, e é do caralho. Olha, na boa, você vai ficar impressionado, principalmente como é que essa Elke Brooks canta pra caralho.
Não, do cacete, eu adorei, cara. Tá lá na lista, vou ouvir.
Corra atrás.
E abrimos o bloco com Deep Purple, com Smooth Dancer, do álbum Who Do You Think We Are?
Cara, é um disco injustiçado, né, cara?
É um disco assim como o Saba, né? Ele é problemático.
É mesmo?
Muito, a história é muito parecida, inclusive. Eles tinham vindo, porra, da turnê do Japão.
Aquele que, que eles gravaram o Made in Japan?
Que fez o Made in Japan, que era a turnê só do Machine Head, né?
Sim, ó, só o Machine Head, desculpa.
Exatamente, cara. E isso já faz com que eles tenham um problema dificílimo pra resolver.
O pós-Machine Head, e agora? Né?
E agora, eles começam a tentar gravar e começam a cair na porrada. Ian Gillan e Ricardinho mais preto.
Por que que isso não me surpreende?
Trocando tapa, sacou, cara? É assim, tanto que logo depois o Ian Gillan saiu, né?
Ah, esse disco foi o último com o Gillan?
É, foi o último daquela época, né?
É.
O Ian Gillan volta. Mas foi o último daquela época. E assim, eles caem na porrada, não se aguentavam mais, cara. Assim, tava a porcadaria comendo solta. Eles tinham vindo dessa, da turnê, que foi uma turnê também exaustiva. Tinham lançado o Machine Head.
A gente sucesso. Já contou a história de como é que foi a gravação daquilo que já foi complicado.
É, e sucesso incalculável. Esse álbum inteiro teve praticamente só uma música que emplacou. Foi a Uma From Tokyo, que foi baseada, escrita sobre a turnê do Japão. Mas tirando isso, cara... E também tiveram outros problemas, assim... Ele foi gravado em dois países. Uma parte foi gravada na Roma, outra parte foi gravada em Frankfurt.
Nossa senhora.
Sabe? Confusão. Eles ficavam pipocando enquanto tava gravando.
Que confusão. Quer dizer, ao contrário do Saba, a curva realmente começou a cair pro Purple aqui, né?
Sim. Sim, sim. Teve essa queda, eu acho que também porque não teve aquela cumplicidade entre a banda, de todo mundo olhar e falar, não tá saindo, vamos mudar de lugar, vamos dar um tempo. E aí, fazer o que o Saba fez, que ficou pulando de lugar. Só conseguiu gravar no terceiro local.
É, mas pulou junto e pra gravar do início ao fim num lugar só quando achasse o lugar certo, né? E
só quando estavam sentindo que a coisa tava saindo, né? Eles não, cara. Eles saíram fazendo e a crítica mesmo, porra, hoje eu tô falando da crítica pra cacete, né? A crítica mesmo depois fez uma piadinha com nome, né? Who Do You Think We Are? Eles colocaram que o nome deveria ser Who Do You Think Are Deep Purple?
Mal sabiam eles o troca-troca de integrantes que viria depois desse disco, né?
Exatamente. Ou seja, os caras estavam perdidos, cara. Os caras estavam muito perdidos. E o álbum ficou assim, meio injustiçado. Eu fiz questão de não colocar Woman From Tokyo, fiz questão de colocar Smooth Dancer, porque não foi, ela não fez sucesso na época. Eu acho uma música do cacete.
Não, o disco todo eu acho ele muito bom. Ele realmente não está no nível de um Machine Head, no nível de um Fireball, que a gente, de outros clássicos do Purple. Mas ele ainda é um disco muito bom. Eu adorei você ter trazido o Smooth Dance exatamente pra mostrar o que a galera tá perdendo do Deep Purple, que só ouviu dele o Woman From Tokyo. Porra, que tá escondido aqui. Isso é um tesourinho da loja de disco.
É do cacete, é tesourinho mesmo. Vai lá, escuta, que é maneiríssimo. Escuta até prestando atenção nessa parte da história, né, pra você entender as briguinhas no meio das músicas, né? Porque, mas vale a pena, cara. Albão.
E pro próximo bloco a gente vai curtir a experiência de um branco tentando fazer soul, tentando fazer ritmo dançante com Bruce Springsteen, tocando The E Street Shuffle na Máquina do Tempo.
Newsboys say the heat's been bad since Power 13 gave a trooper all he had in a Guys, now listen to the blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay?
Went out walking through the wood the other day, and the world was a carpet laid before me. The buds were bursting and the air smelled sweet and strange. Seemed about 100 years ago. Mary and I, we would sit up on the gate, just gazing at some driving in the sky. What tender days we had, those secrets hid away, where I seem about 100 years ago. Now my friends is wearing wearing smiles, living out a dream of what they was. Don't you think it's sometimes wise not to grow up?
lazy bones. I ain't got no time to waste away. Lazy bones, ain't got no time to waste away. Don't you think, don't you think it's just about time to hide away? Yeah, yeah.
Sober him up in a hurry, son. You're gonna have to use something a lot stronger than coffee.
Yeah, what do you suggest?
Joey, let's make some wake-up juice.
Sweet little honey man, just a hanging.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Tim Buckley tocando Honeyman do último disco, penúltimo disco, aliás, desculpe, vamos corrigir, o penúltimo disco do Tim Buckley chamado Sefronia. Agora eu te pergunto, Leandro Bucol, você se lembra que há uns 2 ou 3 programas atrás, nominalmente falando, o programa de 1966, parte 2, o link estará aí no post para vocês se lembrarem, eu toquei uma música do primeiro disco do Tim Buckley?
Claro que lembro, claro que lembro. O senhor tocou, foi I Can't See You.
Toquei I Can't See You, que era um folkzão Bob Dylan-like, né? Bob Dylan wannabe. Agora eu te digo, aquele cara, se eu disser que é o mesmo que é esse cara que a gente acabou de ouvir, você acredita?
Acredito, depois que ele foi na encruzilhada, fez o pacto com o diabo e foi abduzido pelos ETs do blues. Acredito piamente. Isso é possível, gente. Isso é possível.
É um negócio incrível. Nesse programa de 66, eu comentei que o Tim Buckley teve uma vida curta e uma carreira muito, muito intensa. Que começou no folk, o cara fez uma porrada de experimentação. E eu tô trazendo o Tim Buckley aqui com pouquíssimos programas de distância aqui, um do outro, de propósito, pra mostrar o final da carreira dele. Porque esse disco aqui, o Sefronia, foi lançado em 73, no mesmo ano que o Look at the Fool, que foi o último disco. Ou seja, pau a pau, os dois discos aqui lançados quase que simultaneamente pra encerrar a carreira do Tim Buckley, e, enfim, daquela forma bruta que eu contei, de overdose de heroína. Aí quando você ouve isso, quando você ouve a primeira parte daquela história que eu falei, e você ouve essa música aqui, você começa a entender um pouquinho o disparate que ficou a cabeça dele, né? E é engraçado que o Tim Buckley, nessa fase aqui, a crítica já tava condenando ele, assim, ao fracasso, ele devia encerrar. Aliás, na verdade, esse disco aqui, ele divide opiniões. Ele dividiu opiniões na época. Os puristas, os clássicos do folk que queriam ouvir mais do Tim Buckley menestrel, do Tim Buckley com voz e violão, blá blá blá, diziam que isso era um desperdício de talento. Esse Tim Buckley aqui fazendo esse soul, esse funk, essa coisa pra dançar, isso é desperdício de talento. Ele devia ser um menestrel que era lá dos primeiros discos. Enquanto a galera dos anos 70 que estava conhecendo o Tim Buckley por esse disco, tava adorando, puta que pariu, que som do caralho, que maneiro, porra, quem é esse cara, o que, que ele fazia antes, aí de repente encontrava ele fazendo folk, puta que pariu, não pode ser o mesmo. Pra você ver como ele era um cara muito intenso artisticamente, depois daquela fase folk que eu toquei lá em 66, o cara começou a viajar pro jazz, a vanguarde, lançava 2, 3 discos no mesmo ano que acabavam se canibalizando. Chegou um momento, cara, em que o Tim Buckley, ele sobrevivia como motorista de táxi.
Que isso, cara.
Pouco antes do Sefronia, ele ganhava dinheiro como taxista, porque ele já não tava vendendo mais nada. Bom, também, o cara me lança uma porra de um disco chamado Lorca, que, cara, na boa, eu acho que é o segundo disco mais irritante que eu já ouvi na vida.
Qual que é o primeiro aqui, Tati?
Ah, é o Wedding Album, claro. Qualquer coisa com a Yoko Ono fica irritante, cara. Qualquer coisa com a Yoko Ono devia ser enterrado junto com aquela fita do videogame do ET. Saca a história? Sim, sim, sim. A fita que foi enterrada lá no deserto, né? Então, o Wedding Album pra mim, a fita master do Wedding Album do John Lennon, devia ser enterrado junto com as fitas do ET.
Mas aí vamos voltar pro segundo álbum mais irritante.
Vamos lá. Ele fez uma coisa muito louca. Uma sequência de barulhos de 20 minutos com ele fazendo uns falsetes que ele não parava de respirar, não parava pra respirar. Porra, ele parece um fantasma. Aí ninguém não entendeu porra nenhuma. Realmente, puta que pariu, Tim Buckley. Vai tomar no cu.
Tim Buckley, vai tomar no cu.
Então, nessa brincadeira de fazer experiências, teve coisas realmente horríveis e teve coisas fantásticas. O problema é que, depois do primeiro horrível, a crítica não queria mais saber. A crítica ficou teimando, dizendo, ah não, o Tim Buckley devia continuar fazendo aquele folk de menestrel que ele fez nos primeiros 2 discos. Mas, cara, ele já tava com a cabeça muito à frente. Ele tava com a cabeça aqui. Ele tava com a cabeça no Sefronia. Ele tava com a cabeça nesse som aqui, que foi... Bom, você ouviu, né? Vocês ouviram. Isso aqui não tem como dizer que isso aqui é ruim, pelo amor de Deus. Desperdício de talento, cara? Ah, eu queria ter um...
Isso aí, fala sério.
Eu queria ser um talento desperdiçado desse jeito pra fazer música assim, cara. Porra.
É. Fala sério. Não.
Fala sério. Gente, na boa.
Malditos puristas.
Malditos puristas.
quando não sou eu.
Na boa, cara. Tirando o Lorca, vai atrás. Vocês já ouviram agora um pedacinho do começo da carreira do Tim Buckley e agora vocês ouviram um pedaço do final da carreira dele. Sério, procura um meio que vocês vão adorar. Tirando o Lorca.
Esqueça o Lorca.
Esqueça o Lorca e o resto, vai na fé que você vai se dar bem.
E antes nós ouvimos Hundreds Years Ago do Rolling Stones, o álbum Goat's Head Soup.
Que capa nojenta.
Cara, que é isso que eu ia falar agora, cara. Eu tô surpreso de nunca ter comentado nada desse álbum nunca, porque essa capa, cara, ela sempre me perturbou muito. Ela é muito perturbadora, cara.
Ela é bizarra, cara.
Eu não sei se vocês estão lembrando dessa capa, mas essa é a famosa capa que o Mick Jagger tá com a cabeça num saco, cara. Eu sempre achei muito perturbador essa capa. Mas, independente disso, ele também tinha que ser comentado por músicas como A Hundred Years Ago, que é praticamente o prepúcio de Waiting on a Friend, né? Que foi gravada lá em 1981, se não me engano.
Sim, lá no Tattoo U, né?
É do cacete, ela tem essa levada do Waiting on a Friend. Parece que ele ficou esperando um amigo 100 anos, né? Ficou esperando 100 anos pra chegar um amigo.
Desculpa, cara, é o trânsito.
Caraca, isso acontece com amigos do Carran.
Nós estamos aqui esperando há 100 anos ele aparecer de novo. Aliás...
E da série Álbuns Malucos, esse álbum foi gravado na Jamaica, cara.
Caralho.
Derrubei qualquer comentário que você fosse fazer. Agora, pergunta pra mim, Yoki. Por que esse álbum foi gravado na Jamaica? Cara, na biografia dele, o Keith Richards fala que tinha sido banido de 9 países.
9.
Por bem ou por mal, a Jamaica foi uma das poucas opções que ele teve que eles tiveram de gravar.
Caralho, maluco.
Ou então a Suíça, né, cara? O que pro Keith Richards? Suíça ou Jamaica? Suíça ou Jamaica? Jamaica, né?
Pô, Jamaica, né, cara? Vamos pedir o sofá do Jimmy Cliff pra gente deitar ali, né? Porque Jimmy Cliff é gente boa, Jimmy Cliff é maneiro. Vai dar aquele sofazão pra galera deitar ali e a gente grava.
É, entenda do jeito que você quiser a preferência deles irem pra Jamaica. Mas eles foram pra lá e fizeram esse álbum. Que não tem só 100 Years Ago como grande música, né? Na verdade é uma outra meio b-side aí que eu trouxe.
Uhum.
Que é o grande clássico desse álbum, é a Andy e Dance With Mr. D.
Outra clássica.
Mr. D de Mr. Demon. Mr. Devil. Mr. Death.
Mais uma referência e a gente pensando que era só o Sympathy for the Devil.
Falando, como a gente tava comentando aqui também, da sequência de álbuns do Blue Oyster Cult, da sequência de álbuns do Saba, do Purple. Olha essa sequência de álbuns dos Stones. A gente tá falando do Goat's Head Soup de 73.
Certo.
Em 74, logo depois disso, eles lançaram It's Only Rock and Roll.
Esse é um clássico indiscutível.
É, e olha o que eles lançaram antes disso. Exile on Main Street.
Cara, o Exile on Main Street, ele é um álbum estranho, porque ele não tem nenhum grande hit dos Stones, ele não tem nenhuma música que fora do disco funciona sozinha, mas é um disco tão do caralho e é tão reverenciado, sem ter porquê, sem ter um porquê assim, comercial. Ele é reverenciado porque ele é foda pra caralho e acabou, beleza. Mas ele não tem, assim, por que que ele é foda pra caralho? Ninguém sabe explicar.
Você sabe o que me lembra isso? Me lembra Perpendicular do Deep Purple, que pra mim é a mesma coisa. Ele não tem o puta hit, não tem uma coisa assim e tal. E ele é um disco foda por si. E me lembra o... Caralho, qual é o nome daquele disco do Clapton?
Slow Hand?
Não é Slow Hand.
O August?
Não, cara, é um que tem um menino na capa.
Reptile.
Me lembra o Reptile, mesma coisa.
Exato.
Não tem um puta clássico, não tem porquê ser um puta sucesso comercial, não tem nada. Mas ele é foda por inteiro. Não é pra você puxar uma música isolada, é pra escutar ele inteiro. E aí, depois de apresentar essa pequena trinca do Rolling Stone, o nego fica resolvendo comparar com Stones com qualquer coisa.
Ó. Oh. Olha aí.
Caraca, negozinho, cara, perde tempo. Negozinho perde tempo, cara.
Perde tempo, cara. É tempo perdido. Todo mundo sabe que Rush é a melhor banda e acabou esse assunto. Bom, vamos lá, né?
Vamos lá onde, Octag? Pra onde você vai levar a gente, Octag?
Ah, rapaz, eu vou levar vocês para a Rua E, a rua onde viveu Bruce Springsteen. Onde a gente ouviu a música The E Street Shuffle, do disco The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. E antes que vocês me perguntem, não, a The E Street Band ainda não era batizada com esse nome nesse disco. Esse é o segundo disco do Bruce Springsteen, que saiu no mesmo ano do primeiro. Um salto de qualidade tão grande. Vamos deixar bem claro, o primeiro disco do Bruce Springsteen é do caramba, mas é um disco muito, muito, muito bairrista. O Bruce Springsteen, ele é tão New Jersey quanto eu sou tijucano. Tanto que o nome desse disco, Greetings from Asbury Park, New Jersey, ele conta a história um pouquinho de New Jersey toda, né? Ele fala de pontos específicos da cidade. Esse segundo aqui é uma espécie de... Eu sou filho de New Jersey, mas estou saindo do meu ninho pra ganhar o mundo.
E você acha que foi um degrau natural pra ele depois lançar o grande sucesso dele, que foi o Born to Run?
Com certeza. Era necessário fazer isso, sabe? E foi um disco onde ele começou a fazer mais experimentos, onde ele começou a ousar. Ele, branco de New Jersey, começou a tocar funk e soul e folk rock e folk jazz, tudo no mesmo disco. Ele tava parecendo David Bowie, sabe? Vamos misturar tudo. Só que o David Bowie fazia uma experiência a cada disco, ele fez tudo num disco só.
O problema é que o David Bowie fazia uma experiência que a gente não entendia. Que a explicação vinha alguns anos depois.
O Bruce Springsteen não queria explicar porra nenhuma, ele só queria fazer. E ele fez. Pegou essa banda dele, ainda não batizada de E Street Band, viria a ser batizada depois do lançamento desse disco, na verdade, principalmente por causa de um dos membros da banda, o tecladista, que morava na Rua E, onde eles, bêbados, um dia foram parar na casa da mãe dele lá, que morava nessa rua.
E até pelo nome do próprio álbum, né, cara? O nome do próprio álbum, ele sugere muito The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle.
Street Shuffle, exatamente.
Sugere muito que a banda deveria ser chamada assim.
É, a The E Street Band, que é a banda que vem tocando com ele até hoje, né? O Bruce Springsteen sempre se apresenta. Bruce Springsteen and The E Street Band. E, cara, foi do caralho. Esse disco, ele é tão importante, que ele tá na lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone. Em 2009, o Bruce Springsteen tocou esse disco na íntegra no Madison Square Garden.
Olha só, cara.
Em 2009, veja bem.
Quantos anos depois, hein?
Quantos anos depois, fãs do David Bowie reverenciam esse disco. Realmente tem que ser reverenciado, porque ele é um conjunto de experiências bem-sucedidas, que é uma coisa única na história das carreiras de grandes músicos. E é o passo, assim, ele recebeu putas boas críticas, apesar de não ter nenhum sucesso comercial. O primeiro sucesso comercial viria a ser realmente no Born to Run, de 75. Mas é um disco, assim, que você para, se você ouvir, ele é mais um tesourinho de loja de disco. Se você leva esse disco pra casa e ouve, você vai entender que tem tanta coisa que ele quer te dizer, que você realmente vai passar uma semana ouvindo esse disco, como se fosse ele conversando com você, como se fosse Bruce Springsteen na sua frente, conversando com você. Ah, o meu conselho, pega esse disco e vai ouvir com uma cerveja do lado.
Boa.
Porque ele tem muita coisa pra conversar com você.
Eu percebi uma parada nessa apresentação nossa, que é o que precede o esporro, né? A gente falou do álbum que veio antes, do Blue Oyster Cult.
Aham.
A gente falou agora desse álbum do Bruce Springsteen. Vale a pena você olhar exatamente o álbum antes do grande sucesso. O álbum que precede o grande sucesso. Caralho, olha só.
Eles têm muito a dizer.
Coisas a se fazer.
E é com essa nota de rodapé, essa lembrança pra gente fazer mais tarde, que encerramos mais um episódio do Máquina do Tempo. Dessa vez nós fomos para 1973, Leandro Bucol, pela segunda vez, mostrando quanto som bom a gente ainda precisa. Precisava tocar desse ano, hein?
Porra, a gente tava devendo, né, cara?
Cara,
a segunda viagem pra 73 ali tava devendo muito. A gente fez o primeiro na edição 31.
E olha só quanta coisa que a gente deixou de fora por falta de espaço. A gente precisava ter feito isso antes.
Exatamente, exatamente. Deixe o seu comentário falando o que vocês acharam.
podcast@maquinadotempo.blog.br
Ou então, maquinadotempo.blog.br. E lá no Facebook também, acompanhe as publicações da semana, tudo que a gente tá movimentando e publicando e comentando.
Exatamente. Enquanto vocês conferem tudo isso que nós andamos publicando durante a semana, a gente encerra esse programa ao som da viagem mágica do Renascence, tocando Carpet of the Sun na Máquina do Tempo. Come along with me.
into the world of seeing. Come and you'll be free. Take the time to find the feeling. See everything on its own. Sunshine, warmth around you, sounds from far away, music of the love that found you, the seed that you plant today, tomorrow will be a tree, and living goes on this way.